Bom dia, mais um está servido nesta manhã de janeiro, dia 13 de janeiro de 2022. Quero agradecer a Deus pela tua vida, que está aí ouvindo, tem acompanhado. Peço que você compartilhe esses áudios, se você puder, com pessoas que você ama, com pessoas que você deseja que sejam, conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero iniciar hoje esse está servido lendo um texto, né, que está em Marcos, no capítulo 16. Nós estamos essa semana abordando mais especificamente a questão do amor e do serviço ao Senhor, baseado no nosso tema anual, Amar e Servir. E eu quero então ler esse texto aqui com você. Diz a palavra aqui: passado sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira sete demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Quero dar uma ênfase aqui a essas pessoas, a essas mulheres que foram até o sepulcro de Jesus, porque eu acho interessante essa questão do privilégio que elas tiveram, né? Elas foram as primeiras pessoas que tiveram a evidência da ressurreição de Jesus, a evidência visível, né, palpável. Conversaram com seres celestiais, com os anjos. Ali em Mateus tem outros detalhes de como elas viram esses anjos, né? E eu acho interessante isso. Mas o que eu quero dar ênfase em relação ao amor e ao serviço é que estas mulheres, mesmo a despeito da partida de Cristo, desde sexta-feira, Jesus já havia partido, já havia, né, sido crucificado, foi sepultado. A despeito da partida dele, mesmo que de repente elas não estavam tendo todo o entendimento completo, e eu acredito muito que elas não estavam tendo o entendimento completo, tanto é que elas estavam levando especiarias, aromas para embalsamar Jesus, né? E elas não estavam tendo o entendimento de que Jesus haveria de ressuscitar. Elas estavam indo servir em amor ainda o corpo de Jesus, esperando que Jesus estivesse dentro do sepulcro. Mas o que eu acho interessante é isso: elas não esperavam nenhum retorno, nenhum benefício de Jesus, né? Porque elas esperavam que Jesus estivesse ainda do sepulcro, com o seu corpo morto ainda. E é essa ênfase que eu quero dar. Mesmo que elas não estavam acreditando, né, na ressurreição de Jesus, não estavam entendendo e compreendendo, melhor dizendo, elas foram servir a Jesus, mesmo sem esperar nenhum benefício. Essa é a ênfase que eu quero dar aqui nesse texto. E aí eu estou lembrando de outras pessoas da Bíblia que também fizeram a mesma coisa, né? Essas mulheres, elas tiveram esse privilégio por querer ir honrar Jesus, né? Muitas vezes as pessoas querem honrar Jesus e a gente que tem um tempo maior na fé fica achando interessante, fica achando até engraçado a forma como elas querem honrar Jesus, a forma como elas querem servir a Jesus, né? Essas mulheres também estavam na sua ignorância espiritual ainda, né? Estavam desprovidas de entendimento, de clareza espiritual a respeito da ressurreição de Jesus. Porém, elas foram com toda sinceridade servir a Jesus em amor, né? De alguma forma elas queriam continuar servindo a Jesus. Eu acho isso muito maravilhoso. Esse é um lado. O outro lado, ainda antes de eu citar outras pessoas que serviram a Jesus, serviram a Deus, independente do que elas poderiam receber, o que a gente ouve muitas vezes é assim: Senhor, quando eu vou trabalhar, vou me desgastar, quando eu me aposentar, então esse restante da força que me resta depois da minha aposentadoria, e aí então eu vou ter tempo, né? Aí eu vou servir a Deus maior, com um tempo maior na igreja. Outros dizem assim, né? A gente ouve testemunhos. Ah, eu disse para Deus assim: Senhor, que se tu fizer isso, isso, isso na minha vida, então eu vou te servir. Né? Se tu fizer isso, isso, isso na minha vida, então eu vou te servir. Uma condição. Outra pessoa, muitas pessoas a gente ouve ainda falando assim: Ah, se eu ganhasse tal quantia de dinheiro, se eu tivesse tanta quantia, essa quantia de dinheiro, então eu investiria numa obra e no reino de Deus. Pois bem, eu quero contrapor essas frases que eu não concordo com elas, né, baseado na Bíblia. Porque naquela multiplicação dos pães e dos peixes, na primeira multiplicação, a palavra de Deus fala que Jesus ele pegou cinco pães emprestados, né, vamos dizer assim, dois peixinhos, de um menino. O Felipe chegou: Senhor, nós temos um menino aqui que tem cinco pães e dois peixes, mas ora, o que é isso para uma multidão? Ele até falou assim, na mesma hora, ele entendeu que de repente ele poderia estar falando uma bobagem, né? O que que eu estou falando para Jesus aqui, meu Deus? Cinco pães e dois peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus diz: Trazei-me, traz aqui para mim. E aquele pouquinho, aquela insignificância, né? Aquela insuficiência do lanchinho do menino se transformou em um grande milagre, talvez dos maiores, os milagres mais conhecidos de Jesus, mais citados na Bíblia, a multiplicação dos pães e dos peixes, né, que repercutiu para muitas multidões e muitos povos. Então, ele serviu e amou Jesus ali naquele momento, sem entendimento, mas não esperava nada em troca, talvez, né? Como que ele iria imaginar que cinco pães e dois peixes iriam se transformar em 12 cestos cheios do que sobrou, né? Provavelmente, muito provável, esse menino levou alguns cestos para casa. Levou pelo menos um cesto daquele para casa. Levou cinco pães e dois peixes para ouvir o sermão de Jesus e voltou com um cesto cheio de pão e de peixe. Que coisa interessante, né? O outro exemplo que eu lembrei aqui é daquela mulher viúva que estava para perder os filhos, né? Ou melhor dizendo, tem dois episódios de mulher viúva, mas eu quero citar uma, aquela que estava passando por uma grande seca e que Eliseu foi visitá-la. E ele disse assim: Mulher, o que tu tens aí na tua casa? Ela disse: Eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, e eu vou fazer um bolo para o meu filho, depois eu vou esperar a morte. Eu não tenho mais o que fazer. E ele disse assim: Então pega esse pouquinho de farinha aí, esse restinho de farinha que tu tem, esse restinho de azeite, faz um bolo para mim, me serve, né? Demonstra o teu amor, amar e servir, e aí então depois tu come. E a mulher, diz a palavra, que a mulher ouviu a voz do homem de Deus, que representava a presença de Deus naquele momento, era um profeta, né? Profeta muito respeitado em Israel. E ela fez o bolo, né? Fez aquele pão, aquele bolo, como ele havia orientado, deu a ele, e a palavra de Deus fala que a farinha da panela daquela mulher nunca mais acabou, até que voltasse novamente a colheita e acabasse a seca e acabasse a fome naquela cidade. E nem o azeite da botija também mais acabou. Ela teve sustento para todo o tempo que ela precisou, todo o tempo necessário. Ela fez algo sem, talvez, esperar algo em troca, né? Ela fez algo por obediência. Quem em sã consciência daria primeiro uma comida para um homem adulto, né? Por mais que ele fosse um homem de Deus, e deixaria o seu filho com fome? Isso mostra que nós podemos amar e servir, independente do retorno. Não é assim que funcionam as coisas. A Bíblia fala: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então, o amor e o serviço, sim, vão gerar para mim muitas bênçãos, muitos benefícios, mas não é em função da bênção e do benefício que eu corro, que eu vou fazer, que eu vou servir as pessoas, que eu vou servir a igreja, que eu vou servir a Deus. Não é em função disso. E as pessoas às vezes invertem, né? Elas estão correndo atrás do benefício e por causa desse benefício elas estão amando, servindo, né? Ou demonstrando dedicação. Glória a Deus pela tua vida. Que Deus te abençoe com essa palavra de hoje, né? Eu acho maravilhoso esse texto que a gente leu hoje, de Marcos, capítulo 16, tem em Mateus 28 também, tem lá em João, capítulo 20. A respeito de Jesus ter aparecido, se manifestado, né, os anjos primeiro e depois Jesus para as pessoas, né, para aquelas mulheres que tomaram uma iniciativa de demonstrar o seu amor e o seu serviço a Jesus, mesmo que elas não estavam esperando nenhum retorno naquele momento, porque na cabeça delas, no entendimento delas, ele havia morrido ainda, ele estava morto ainda. Glória a Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe poderosamente nesta quinta-feira. Uma quinta-feira maravilhosa e abençoada para você. Está servido?